segredos da reencarnação, desvendados pelos espíritos que cuidam do nosso renascimento no corpo físico. Pela Rádio Rio de Janeiro, Missionários da Luz. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Estamos no capítulo 20, que fala sobre o adeus. E nós estamos conversando, aprendendo com o Alexandre, que é um instrutor deste livro, dessa obra, sobre a questão dessas desvinculações que às vezes acontecem na vida. Estamos juntos e daqui a pouco o companheiro tem que partir para atender um outro compromisso. E como fica o nosso sentimento? E é nesse ponto que Alexandre está trabalhando bem. Como é que fica o sentimento disto, né? É, dizendo até que a função do instrutor é deixar com que o aluno aprenda. Então ele até fala uma frase interessante, que quando o instrutor está perto, o aluno observa. Mas quando o instrutor está longe, o aluno vai agir, vai experimentar, vai validar o que ele conseguiu, né? E ele vai trazendo isso. Ele continua a nos dizer: fujamos ao condenável sistema de adoração recíproca, em que a falsa ternura opera a cegueira do sentimento. Respeitemo-nos mutuamente na qualidade de irmãos congregados para a mesma obra do bem e da verdade, mas combatamos a idolatria. Bem-queiramo-nos uns aos outros, como Jesus nos amou. Todavia, cooperemos contra a insuflação do exclusivismo destruidor.
É interessante aqui, nós estávamos conversando antes, né, justamente falando sobre grupos, coordenação de trabalho, sobre centros espíritas, porque quando a gente entra num estado de idolatria, só serve o que aquela pessoa fala. E aquela pessoa que fala, às vezes ela tem, quando a gente idolatra alguém, tem um motivo, né? E geralmente esse motivo, por trás desse motivo, tem um magnetismo sustentando.
Isso.
E às vezes, até o fato da idolatria em si, essa pessoa que é idolatrada, muitas vezes ela não se sustenta por
isso.
Si só. E abre uma brecha muito grande, né? Para a sua vaidade e acaba falando muita bobagem. Porque vamos ver aí ao longo da história, da experiência, muitos médiuns notáveis, médiuns ostensivos, que foram assim caindo por si só.
Isso.
Entendeu? Naquele livro Trilhas da Libertação mostra um caso
Perfeito.
Típico, né, de um médium e ele por si só, por causa inclusive da idolatria, algumas
médium mesmo, né, com possibilidade, com condições de trabalho. É muito interessante isso.
Idolatria é diferente de elogio,
isso.
Porque tem algumas pessoas que também vão ao extremo e falam: "Ah, eu não elogio ninguém para não atrapalhar a pessoa".
É.
Que é um erro. Se você gosta, por que não elogiar? Que é diferente
aí
da idolatria.
Não é nem um elogio, da bajulação.
É
até uma avaliação, né? Ih, ô Berenice, ó, você fez bem, foi útil, né? E isso porque
é até um termômetro do trabalho.
É, porque assim, né? Se a questão da vaidade não vem de fora, vem de dentro.
Isso,
né? A pessoa, às vezes, lá na casa a gente fala, o Altinho falava isso, né? Vem a pessoa, aí a gente já não vou abraçar, não, porque aí vai parecer que eu estou. O fulano vai ficar vaidoso. Aí a gente fala assim, aí não vai ninguém abraçar, você tá vendo? Eu sou tão superior que as pessoas não têm nem coragem de chegar perto de mim. Quer dizer, é dentro do coração, não é do lado de fora.
Exatamente.
Né?
E a questão da idolatria é que geralmente a pessoa que é idolatrada, ela já tem um magnetismo e muitas vezes a palavra dela tem um peso e que um dia ela vai ter que dar conta daquela
Isso,
palavra.
Exatamente.
Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala, quando a gente determina, principalmente quando se tem um cargo qualquer, onde tem pessoas abaixo, onde tem seguidores. Isso é uma coisa muito importante. Ou seja, a gente tem que se questionar, eu estou idolatrando alguém? Né? E, ou então, alguém está me idolatrando? Porque se alguém estiver me idolatrando, eu tenho que fazer por onde a pessoa me veja como eu sou. para sair dessa idolatria. Ou seja, porque senão vai me trazer uma responsabilidade pela qual eu vou ter que dar conta também.
Isso, né? Exatamente. E aí ele continua: somos depositários de grandes lições da vida superior. Pô-las em prática, estendendo mãos amigas aos nossos semelhantes, é o nosso objetivo fundamental. Cada um de vocês tem obrigações em separado nos setores diferentes da atividade espiritual. Durante alguns meses, estivemos quase sempre juntos, quando a oportunidade permitia. Associados na mesma experiência, criamos laços santificados de amor que nos irmanam uns aos outros. Não podemos, porém, descansar sobre as comodidades do afeto.
Isso aqui é uma coisa muito interessante, sabe? Porque o afeto é algo que nos alimenta, que nos dá uma sustentação muito grande, que é uma coisa maravilhosa. Mas será que eu estou ficando nessa comodidade do afeto? E por conta disso, eu não ando na vida, eu não me movimento por conta disso. Porque se a gente tem o afeto e a gente faz mau uso dele, a gente vai perder o direito daquele afeto.
Isso,
né?
Exatamente. É preciso enfrentar as asperezas do serviço. Conhecer a luta, testemunhar aproveitamento. Gente, isso é só fazendo. Eu lembro de uma frase que Altivo... falou uma vez que a gente ficou no coração. Ele falou assim: tem médium que é visitante da casa espírita. Então a pessoa fala assim: não, eu vou, mas eu não quero me envolver em nada, né? Não quero me envolver em nada. Como se, assim, eu fosse superior e ali só tivesse aquele pessoalzinho, né? E aí, o que acontece? Eu não me envolvendo com nada, eu não vou saber da experiência do serviço.
É.
Porque quando eu entro numa reunião e saio, eu entrei e saí. Mas quando eu vou lá pro trabalho social, eu vou conviver de uma forma mais informal com o companheiro e vou saber, né? Dos problemas que ele tem, as minhas arestas também vão estar, né? Eu vou ver o clima de luta para manter aquele trabalho, né? E também, ali é que eu vou ver se eu aprendi ou não. Porque na teoria, no pensamento, no sonho, sozinho, eu falo assim: não, eu sei tudo. Mas é na hora da tarefa que a gente vai observar isso, né? Nunca me valeria da qualidade de instrutor para impedir o crescimento mental de vocês. A Terra, que nos é mãe comum, reclama filhos esclarecidos que colaborem na divina tarefa de redenção planetária. Há multidões por toda a parte, escravas do bem-estar e da miséria, da alegria e do sofrimento, estranhas ao caráter temporário das condições em que se agitam.
Parece um paradoxo,
ora,
né?
Deus.
Escravas do bem-estar e da miséria, da alegria e do sofrimento. Porque, e multidões. Porque muitas vezes nós somos escravos o quê? Do sofrimento, de ser vítima, do coitadinho, da reclamação. Então, a gente, como falamos aqui no outro programa, sobre a questão da vontade, né? Como é que está a sua vida? Agora, qual é o nível da vontade de você mudar a sua vida? Mas mudar de uma forma consciente, não de uma forma de fuga, como também abordamos aqui a questão exatamente desse capítulo. Porque às vezes queremos resolver, mas por trás da palavra resolver está uma fuga. Uhum. Então, a gente vai pela porta da fuga e não pela porta da resolução de fato.
E aí, todos vivem, mas raros espíritos de nosso mundo tomaram posse da vida eterna.
Isso é uma coisa muito interessante, porque veja bem, você acredita na reencarnação? Você tem consciência da reencarnação ou a reencarnação é uma crença? Porque quando... O que o estudo é? O estudo, ele nos ajuda a sairmos da crença, através do estudo, do conhecimento, chegarmos o quê? À consciência, para vivermos com consciência da eternidade. Porque se a reencarnação, a imortalidade está já na minha consciência, eu vivo com essa verdade. E será que todos nós estamos vivendo, assim, com essa consciência da reencarnação? Ou para a gente só está servindo aqui e agora? O que é realmente a morte? O que é a reencarnação? Eu vivencio isso? Ou seja, eu já tomei posse da minha vida eterna? os meus valores, as minhas escolhas, as minhas palavras, elas estão condizentes com a vida eterna ou só com essa vidazinha do aqui e agora? Nós temos que ter essa noção para a gente saber em que pé andamos.
Exato. E aí ele coloca: o campo de trabalho é vastíssimo. Experimentem nele o que aprenderam, despertando as consciências que dormem ao longo do caminho. O aprendizado fornece-nos conhecimento. A vida oferece-nos a prática. Ó, que coisa boa. Unamos a sabedoria com o amor na atividade de cada dia e descobriremos a divindade que palpita dentro de nós, glorificando a terra que aguarda nosso concurso eficiente pelo equilíbrio e compreensão. Não faltam instrutores benevolentes e generosos. E, além disso, vocês devem aplicar lições que receberam, orientando igualmente seus semelhantes em lutas e os companheiros ainda frágeis. Eu estou lembrando de um programa atrás em que você falou, né, Berenice? Todos nós podemos ensinar, né? Somos aprendizes e instrutores. Porque, assim, no momento que eu aprendo alguma coisa e coloco em prática, quem ainda não sabe daquilo e está olhando, vai querer saber. Então, é essa a colocação, né? Nesse momento, Alexandre, ele coloca, assim, a responsabilidade deles diante do conhecimento. Porque, senão, a gente fica só armazenando conhecimento e não tem contato, né? Não tem prática, né? Só as vítimas voluntárias da idolatria convertem a ausência num vácuo. Aí eu posso falar um pouquinho nisso, gente. Até na desencarnação de alguém, né? Se ou eu amo ou eu idolatro. Se eu amo, eu vou perceber que há uma ausência física. Mas eu vou perceber que o outro está vivo. À medida que eu vou estar vivo, eu vou sonhando. Eu vou tendo intuições. Daqui a pouco alguém fala alguma coisa que casa. E aí aquela evidência da sobrevivência está ali. Mas se eu idolatro o papel, né? Eu como mãe eu idolatro o meu filho no papel de filho. Como mulher é no papel de marido. Como outro é no papel de esposa. Eu idolatro aquela figura. E aí aquela figura eu não vou ter mais, né, gente? Naquele papel. Então eu vou ficar com um vácuo, né? É uma coisa que não vai ter como. Por quê? Porque eu sou vítima voluntária da idolatria. É muito sério, né? Vítima voluntária. E assim com os líderes também. Ah, como é que vai ser quando o fulano desencarnar? Ué, o fulano vai desencarnar, ele vai continuar e a obra e a vida e tudo vai continuar. Ah, mas vai dar muito trabalho. Ah, vai dar sim. Porque não teve o tempo do aprendizado, como ele diz aqui, agora é o tempo da prática. Não é, Berenice?
Isso aí.
E aí ele diz: não, meus amigos, não alimentemos qualquer processo doloroso de saudade sem otimismo e sem esperança.
Você vê que a saudade, ela está sempre ligada ao otimismo e à esperança. Agora, quem vai dar o tom somos nós. É o que nós falamos em programas anteriores. É importante a saudade? Muito. A saudade para quem já desencarnou, a saudade daquela pessoa que nos abandonou. Sente saudade? Sinto. Então,
porque a saudade é do momento bom, né? Na verdade, saudade de um momento feliz. Isso. Então tem que ter esperança e alegria por causa disso, né?
Exatamente. Agora, se houver sofrimento, se pergunte, será que não é idolatria por aquela figura? Não a pessoa, mas a figura em si.
A posição. Né? O papel que a pessoa estava ali na vida, né?
Exatamente.
E aí ele diz: é imenso futuro de realizações sublimes com o Pai espera cada um de nós. Edifiquemo-nos, aceitando as experiências construtivas que nos convocam um esforço à possibilidade maior. Estimo profundamente a consolação individual, mas, acima do nosso conforto, devemos procurar a libertação com Cristo. Incontestavelmente, a preleção era vazada em severidade afetuosa, que no momento não nos sabia bem ao coração. Habituada às expressões de incessante carinho, mas tinha a virtude de acordarmos para a verdade, chamando-nos a uma atitude de legítimo entendimento.
É isso que a doutrina espírita faz, que esse estudo aqui faz, é acordar a gente para esse entendimento, para a gente ter essa lucidez do que acontece com a gente, por que a gente toma determinadas posições, e muitas vezes para que cada um saia dessa posição de vítima, saia dessa posição de coitadinho, de lamentação, dessa situação que estou esquecido por Deus, e enfrenta as suas dores, as suas amarguras, as suas aflições com lucidez. Não é banalizando o sofrimento ou a dor de quem quer que seja, jamais. Mas esse estudo ele serve para que a gente tenha lucidez e assim a gente passe, como ele está falando aqui. A gente tem que se acordar, né? Ficar acordado.
Acordado, né? Ainda aí, numa simples reunião de despedidas, Alexandre sabia ser grande e generoso, impondo-nos um equilíbrio que, de outro modo, não saberíamos conservar. Apesar da compreensão, tínhamos os olhos úmidos. A separação dos bons, não obstante temporária, é sempre dolorosa. Na companhia dele, havíamos aprendido sublimes ensinamentos. Forte, sábio, carinhoso e enérgico, exercitara-nos as asas frágeis nos grandes voos de novos conhecimentos. Comparando nossa situação anterior à presente, observávamos evidente melhoria geral. Como não lhe devermos a ele, abençoado amigo de todas as horas, ilimitados testemunhos de amor? Creio que a maioria partilhava os meus pensamentos, porque Alexandre, dando a ideia de que nos ouvia reflexões mais íntimas, acrescentou: devemos ao Cristo Jesus todas as graças. Ele é o divino intermediário entre o Pai e nós outros. Saibamos agradecer ao Mestre as bênçãos, as lições, as tarefas. O espírito de gratidão ao Senhor alegra a vida e valoriza o trabalho dos servos fiéis. Em seguida, o instrutor levantou-se e sorridente abraçou cada um de nós, dirigindo-nos palavras de incitamento ao bem e à verdade, enchendo-nos de coragem e fé. Equilibrados pela sua palavra esclarecida, os aprendizes não ousaram pronunciar qualquer exclamação, filha da ternura indiscreta. Estávamos todos edificados, em posição serena e digna. Epaminondas, o discípulo mais respeitável de nosso círculo, tomou a palavra e agradeceu, sobriamente, estampando nas afirmativas nossos sentimentos mais nobres, endereçando ao instrutor amigo nossos ardentes votos de paz e êxito na continuidade de seus trabalhos gloriosos. Vimos que Alexandre recebia nossas vibrações de amor e reconhecimento em meio de profunda emoção. Sua fronte venerável emitia sublimes irradiações de luz. Terminada a breve saudação do companheiro, pronunciou algumas frases de agradecimento que não merecíamos e falou: agora, meus amigos, elevemos ao Cristo nossos pensamentos de júbilo e gratidão, consagrando-lhes as inesquecíveis emoções do nosso adeus. Manteve-se de pé, cercado de intensa luz safirino brilhante, e de olhos erguidos para o alto, estendeu os braços, como se conversasse com o Mestre presente, embora invisível, orando com infinita beleza: Senhor, sejam para o teu coração misericordioso todas as nossas alegrias, esperanças e aspirações. Ensina-nos a executar teus propósitos desconhecidos. Abre-nos as portas de ouro das oportunidades do serviço e ajuda-nos a compreender a tua vontade. Seja o nosso trabalho a oficina sagrada de bênçãos infinitas. Converte-nos as dificuldades em estímulos santos. Transforma os obstáculos da senda em renovadas lições. Em teu nome, semearemos o bem onde surjam espinhos do mal, acenderemos tua luz onde a treva demore. Verteremos o bálsamo do teu amor onde corra o pranto do sofrimento. Proclamaremos tua bênção onde haja condenações. Desfraldaremos tua bandeira de paz às guerras do ódio. Senhor, dá que possamos servir-te com a fidelidade com que nos amas, e perdoa nossas fragilidades e vacilações na execução de tua obra. Fortifica-nos o coração, para que o passado não nos perturbe e o futuro não nos inquiete, a fim de que possamos honrar-te a confiança no dia de hoje, que nos deste para a renovação permanente até a vitória final. Somos tutelados na terra, confundidos na lembrança dos erros milenários, mas queremos agora, com todas as forças da alma, nossa libertação em teu amor para sempre. Arranca-nos do coração a raiz do mal, liberta-nos dos desejos inferiores, dissipa as sombras que nos obscurecem a visão de teu plano divino e ampara-nos para que sejamos servos leais de tua infinita sabedoria. Dá-nos o equilíbrio de tua lei, apaga o incêndio das paixões que por vezes irrompe ainda do âmago de nossos sentimentos, ameaçando-nos a construção da espiritualidade superior. Conserva-nos em tua inspiração redentora, no ilimitado amor que nos reservaste e que, integrados no teu trabalho de aperfeiçoamento incessante, possamos atender-te os sublimes desígnios em todos os momentos, convertendo-nos em servidores fiéis de tua luz para sempre. Assim seja.
É interessante porque em todos os momentos importantes nós sempre vamos ver a presença da prece. E aqui, o Alexandre recebendo de coração aberto todas as vibrações de gratidão, de amor, que todas essas pessoas que participaram, que estudaram com ele, que foram os discípulos dele, ou seja, todos em agradecimento a ele, né? Então, nessa comovedora prece aí de Alexandre, como diz aqui o livro, fora a última nota do maravilhoso adeus. E assim saímos, em torno as flores exalavam agradabilíssimo perfume, a luz prateada da noite, e ao longe, no alto dos céus, brilhavam os astros como fulgurantes corações de luz em praias distantes do universo, emanados como nós, uns aos outros, à procura das alegrias supremas da união com a divindade. Que o estudo desse livro, que hoje se encerra esse último capítulo, que ele sirva para cada um de nós como um manual de bom viver, um manual para que cada um se reconheça a sua missão na Terra, a sua missão com si próprio, né? Porque a nossa missão, nossa primeira missão é cada um ser quem é. Esta é a nossa grande missão. E se questionar sobre quais são as coisas mais importantes da minha vida. Eu estou dando o valor certo? O que, que Jesus representa para mim? Onde está na minha vida, no meu dia a dia, os ensinamentos do Mestre? O que, que eu consigo colocar em prática? E nesta avaliação, se perceber que nada está funcionando como gostaria, que o desânimo não chegue, mas que sim a esperança, a prece de pedir ao Alexandre, o mentor desse livro, a Jesus, aos nossos queridos amigos, que nos dê ânimo, coragem, força, sempre para vencer, caminhar para sempre, sempre. Muita paz.
Muita paz, meus irmãos.
Rádio Rio de Janeiro apresentou Missionários da Luz.